Bom dia a todos e a todos. Peço ao primeiro secretário que faça a aferição de quórum para a abertura da presente sessão ordinária.
Bom dia a todos. Aferição de quórum. Vereadora Thaís Souza, vereador Ederson Lopes, vereador Marcos Carvalho, vereador Ania Júnior, vereador Cristal Federal Suender, vereador Elias Dunana, vereador Domingos de Paula, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam, pois os pensamentos perversos afastam de Deus. E seu poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo que ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. Investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua. Porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículo 1 a 7.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como documentos, correspondências e projetos objetos da presente pauta.
Síntese da ata da 75ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de novembro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da senhora presidente. André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Sandani, Júnior e Amil do Atismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que fosse realizada a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, a senhora presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da data da sessão anterior, foram lidos os projetos encaminhados para as comissões. Projeto de Lei Ordinária 357/2025, de autoria da vereadora Celia da SOS, que altera a redação da lei número 4.464/2025, de 28 de março, que institui o Dia Municipal do Bombeiro Militar no município de Anápolis, concedendo o certificado Medalha Bombeiro Espírito de Bravura com foto, a ser comemorada anualmente no dia 2 de julho. Projeto Decreto Legislativo 358/2025, de autoria do vereador Carlinho da Feira, dispõe sobre a concessão de título de cidadania Napoleão, senhor Augusto Mariano Faria Neto. Usaram a palavra o policial federal Suender, Elias Durana, professor Marques e Ramil do Altiz. No grande expediente, usaram a palavra Remê Júnior, Domingos de Paula, Anania Júnior e Jackson Charles Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, o projeto de lei ordinária 358/2025, de autoria do vereador Remê Júnior, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal dos Direitos Humanos a ser comemorado anualmente, 18 de janeiro, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 296/2025, de autoria da vereadora Cleidinara, que dispõe sobre a criação da campanha Coração de Mulher e define outras ações relacionadades. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária 274/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a política municipal de promoção de desenvolvimento das feiras de produtos orgânicos no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Desculpa. Deferido pedido de vista ao vereador João da Luz. Projeto de Lei Ordinária 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga da Proteção da Criança e do Adolescente. No âmbito do município de Anápolis, deferido pedido de vista ao vereador João da Luz. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, não houve escritos para o uso da palavra. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 10 de novembro, em horário regimental. A ata está à disposição. Correspondência do gabinete do vereador Rimei Júlio, comunicando que não estará presente na sessão ordinária de 10 de novembro de 2020, em razão de viagem oficial, a cidade de Belém Pará, para participação da 30ª Conferência das Partes, Convenção 4 das Nações, sobre a mudança do clima, COP 30. Projetos de leis para encaminhamento às comissões permanentes. Projeto de lei ordinário 359/2025, de autoria do vereador policial federal Suíno, que dispõe sobre normas para correção de cobranças decorrentes de mediações incorretas de consumo de água potável e energia elétrica no município de Anápolis. Projeto de lei ordinário 360/2025, vereador policial federal Suíno, dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo município às pessoas que forem flagradas em áreas logadoras, usando entorpecentes em desacordo com determinação legal e regulamentar da outras providências. Projeto de lei ordinária 361/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a obrigatoriedade de alvará sanitário para cadastramento de estabelecimentos em plataformas digitais de entrega de alimentos e bebidas de livre no município de Anápolis da outras providências. Projeto de lei ordinária 362/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, institui o programa Anápolis Mais Verde, monitoramento e arborização inteligente, que estabelece o sistema municipal de gestão integrada, arborização urbana, baseada em tecnologias de georreferenciamento e inteligência artificial da outras providências. Projeto de lei ordinária 363/2020, vereador professor Marcos Carvalho, institui a política de combate à intolerância religiosa no ambiente escolar da outras providências, no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 364/2020, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, institui no âmbito do município de Anápolis, dia municipal do coordenador geral técnico e pedagógico da outras providências. São esses projetos encaminhados às comissões permanentes. Outra correspondência também do gabinete do vereador Leitão do sindicato, comunicando a ausência na sessão ordinária desta data, 10/11, por motivo de agenda externa. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carne. Já abre a sala do pequeno expediente, convidando o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suender.
9h47, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, dia 10 de novembro de 2020. Policial federal Suender, vereador Suba, tribuna, primeiramente, dois assuntos. Primeiramente, repercutir o evento feito aqui no sábado, que recebemos o deputado federal Gustavo Gaia. Então, nós ficamos aqui juntos de 8 horas da manhã até quase 17 horas no evento aí, né, durante a cidade, dentro da cidade. Foram entrevistas e depois, logo depois, foi um encontro com os empresários e o agronegócio na CIA. Eu quero até agradecer o presidente Luiz Cláudio Ledra, juntamente com o Luizinho, presidente, vice-presidente, junto com todos ali da CIA, com todos os empresários que receberam o deputado federal Gustavo Gaia para um alinhamento, né, uma discussão sobre o comércio local, sobre empresas. Isso foi muito importante. Gustavo teve uma interação gigante com os empresários ali, abriram portas, abriram comunicação. Isso, de fato, fez a diferença. E logo depois, aqui na Câmara, também tivemos um encontro de lideranças, das pessoas, apoiadores. Então, para um sábado à tarde, foi repleto de pessoas, foi muito bom o evento. Gustavo Gaia tirou dúvidas aí da população, conversou com todos, interagiu. Cara, uma pessoa simples, uma pessoa que vem, sim, para uma candidatura, uma pré-candidatura forte, firme, já considera aí tranquilamente um dos senadores eleitos aí, né, até porque as pesquisas colocam sempre ele na ponta. Então, e ele mostrou isso, né, mostrou essa interação, essa preocupação com a cidade de Anápolis, preocupação com as pessoas, né, deu liberdade para as pessoas, tirou foto, atendeu a população. Então, isso mostra, né, o caráter que Gustavo Gaia tem, né, a forma de tratar as pessoas com tranquilidade, com simplicidade, com humildade. Então, eu quero agradecer toda a população que esteve aqui, todas as pessoas que mantiveram contato comigo, com o Gaia, e que teve essa interação muito importante. Então, Gustavo Gaia, aqui em Anápolis, realmente fez a diferença, e que toda vez que vier, vai ser muito bem-vindo. Eu quero falar de outro assunto também aqui, de uma moção de repúdio que vai entrar em votação hoje, que é uma moção de repúdio ao decreto 12.686, de outubro, da Presidência da República, que retira, ele revoga, na verdade, o decreto 7.611, de 2011, retirando o reconhecimento e fortalecimento das escolas classe especializadas no atendimento educacional das pessoas com deficiência, numa afronta às famílias, aos profissionais de educação especial e aos direitos constitucionais de escolha do ambiente educacional mais adequado às necessidades do estudante. Esse decreto que o presidente, que a presidência da República, através do Lula, através da sua ministra da Educação, colocou em pauta, né, e está em vigor, ele arrebenta com as escolas especializadas. Ele, o decreto 7.611 reconhecia o papel das APAES e instituições similares como escola especializada. E esse decreto revoga, esse decreto 12.686 revoga o 7.611. Ele dificulta o repasse das verbas federais. Ele perde totalmente a autonomia dos recursos diretos, inviabiliza o funcionamento dessas escolas. Inclusive, a própria Federação Nacional das APAES classificou o decreto como violação dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Ou seja, é um decreto muito maléfico para a sociedade. Existe um trabalho interno dentro do Congresso para derrubar esse decreto. Espera que realmente, de fato, faça valer essa força e esse decreto seja derrubado. Mais uma vez, mostra que o governo federal não tem empatia com as pessoas que têm, de fato, necessidade. Fazendo um decreto dessa forma aqui, você acaba com as escolas especializadas. Você tira autonomia, pode a possibilidade de tirar verbas, ou seja, mapeia todo um trabalho que maqueia um trabalho que pode ser formado juntamente às especializadas, às escolas especializadas, os professores especializados. Então, aqui está uma moção de repúdio. Eu acho que a Câmara tem que dar a sua voz negativa a esse decreto. E é assim que a gente faz. É com união, com a moção de repúdio. Então, a gente não precisa só de discurso. A gente precisa de ação. E uma moção de repúdio para mostrar para o governo federal, para o presidente Lula, para a sua ministra da Educação de Anápolis. O Poder Legislativo de Anápolis é a favor das APAES, é a favor das escolas especializadas e contra esse absurdo que esse decreto do governo Lula impôs. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Já convido o próximo orador inscrito, o professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Suba a essa tribuna para repercutir sobre os números de ontem do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. Presidente, só ontem, no primeiro dia de aplicação, no dia 9 de novembro, 3,5 milhões de inscritos compareceram para fazer a prova. Esse comparecimento representa 73% dos inscritos, ou seja, é uma evasão pequena para um nível de prova como esse. O número de inscrições desse ano cresceu 11% em relação a 2024 e cresceu 38% em relação a 2022, ou seja, ampliação do alcance do Enem é o trabalho do Ministério da Educação, do ministro Camilo Santana e do presidente Lula, nosso presidente de todo o país. A organização informou que a aplicação transcorreu sem intercorrências significativas. Foram 11.791 locais de prova em 1.805 municípios. Esse ano, como novidade, o MEC utilizou detectores de metal em todas as salas e não só nas entradas e saídas. No primeiro dia, os participantes responderam questões de linguagem, ciências humanas, além da redação, que trouxe um tema interessantíssimo e importante para toda a sociedade: a perspectiva acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Um tema que nós temos discutido todos os dias aqui nessa casa, construindo leis para trazer mais segurança, mais direitos, garantias e cidadania para os idosos do nosso país. Há uma previsão ainda de reaplicação para participantes de cidades que tenham sido afetadas pelos desastres naturais nos dias 16 e 17 de dezembro. Esse ano, o Enem voltou a ser utilizado para a conclusão do ensino médio, para maiores que 18 anos. Então, você que fez o Enem e não concluiu o ensino médio, pode solicitar a certificação. Para se ter ideia, no Brasil inteiro, esse ano, 98 mil pessoas solicitaram a certificação do ensino médio via Enem. Próximo dia de prova é no próximo domingo, dia 16, com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Só para lembrar, o Enem é a porta de entrada para o ProUni, que concede bolsas em universidades particulares. O Enem gera nota para o Sisu, que oferta vagas em universidades e institutos federais, e ele ainda serve de vestibular para diversas instituições públicas e privadas do Brasil inteiro. Então fica aqui mais um registro dos avanços do Enem, do ProUni, do Sisu e de todas as políticas educacionais do governo Lula para transformar a vida de quem mais precisa. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Elias do Nano.
Vereador Elias do Nano, do PSD, fala.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a nossa mesa em nome da nossa presidente Andréia, vereadores, em nome do meu amigo vereador Wenderson Lopes. É, Wenderson Lopes, o legendário, melhor. Cumprimento todos aí no auditório, todos os ouvintes da Rádio Manchester, do YouTube. Gente, hoje eu tô aqui para dar uma explicação, uma satisfação aos moradores ali da Capelinha, em Joanápolis, né, que está há mais de semana com quedas de energias constantes, chegando a ficar 72 horas sem energia elétrica. Ali, converso muito com as lideranças ali daquele local, o pastor Fernando, o presidente ali do bairro, do distrito, Fábio Santos, que está sempre atento às demandas daquele distrito, que está sofrendo muito, com muitas coisas aí que está faltando, mas agora principalmente com a falta de água e de energia. Como é que pode os chacareiros ali, conhecidos como Pai Alvelho, Boa Vista da Graça, Grama, estão sem energia? Esses pessoal são tudo produtores. Como é que vai ficar sem energia o pessoal da zona rural, gente? E vai lá, liga, passa um pouquinho, desliga de novo. Quem aguenta isso? Então, eu como um defensor daquela região ali, da Jornada do Capelinha, eu vou cobrar da Equatorial solução para esse problema. Já o deputado Hamilton Filho está empenhado nessa situação, já conversei com ele, tá? Para resolver essa situação o mais rápido possível. A Equatorial está uma vergonha, principalmente ali naquela região, gente. O pessoal está sofrendo demais ali. Então, Joanápolis, moradores dessa região de Joanápolis, chacareiros, vocês têm representantes, tá? Vocês têm um vereador aqui nessa casa que corre atrás pelas suas demandas, é o vereador Elias do Nano, tá? Junto com o nosso deputado Hamilton, a gente corre atrás, tá? Vocês não estão abandonados. Claro que tem coisas que demoram, tem coisas que não depende só da gente, mas o que depender da gente, a gente vai correr atrás para resolver os problemas aí em Joanápolis em todos os sentidos: saúde, educação, infraestrutura e agora com essa falta d'água e falta de energia. Conte sempre com o vereador Elias do Nano. E também quero informar a população sobre aquela questão ali do quebra-molas que foi instalado ali em frente ao posto presidente, ao meu pedido, né? Acho que a Nápoles inteira sabe aí, quem não sabe fica sabendo agora, que há quase 20 anos eu luto ali para aquela região que foi abandonada por vários anos, né? Então, o quebra-mola ali, sentido Goiânia, sentido Anápolis, quer dizer, 100% de aprovação, 100% de aprovação, graças a Deus. E está pré-agendado para amanhã, na parte da manhã, já colocar o outro, sentido Goiânia. Tá? Pré-agendado, viu, gente? Fé em Deus, vai dar tudo certo. A gente vai colocar aquele quebra-mola ali.
Abaixo, vereador.
Para melhorar ainda mais a situação.
Vereador Elias.
Opa.
Nana, quero te parabenizar por essa ação, pela sua luta de muitos anos. E o senhor assumiu a cadeira aqui na Câmara, o senhor já correu atrás. O senhor não abandonou as suas bandeiras, a sua luta para a região ali da Igrejinha. E eu passo muito ali, né? Acho que quase todos os vereadores aqui, a gente transita muito para Goiânia. E realmente eu vi o quanto melhorou. É uma ação que parece pequena, mas se tiver um esforço de enfrentar as barreiras, como o senhor e o prefeito Márcio Correia tiveram, não acontece. E essa ação, ela já melhorou muito a questão da segurança para quem atravessa ali, ali da região da Posto Presidente para Pedro do Bico. Eu observo muito quando eu passo por ali, e eu vi que realmente foi uma ação importante. Evidentemente que a gente sonha ali com a passarela, a gente sonha com outras melhorias, com o viaduto, né?
Claro.
Que é o grande sonho ali para aquela região. Mas essas ações e essa luta do senhor já tem trazido resultado. Como a gente diz, se uma vida for poupada, já valeu a pena. Então, parabéns, vereador Elias Zunana, pela sua luta, pela sua conquista. Obrigado, boa palavra.
Obrigado, vereador Anderson. Muito obrigado mesmo. O senhor falou, é salvar vidas, né? E o que estava matando ali era a alta velocidade. Claro que a gente precisa de uma obra maior ali, mas a alta velocidade era o que estava matando. E agora foi resolvido.
Gostaria também de compactuar com as palavras do vereador Anderson Lopes. Concordo plenamente, Elias. Você chegou, não deixou de fazer seu trabalho, de fiscalizar, de lutar. E você lutou até conseguir, colocando a mão na massa lá. Você cedeu a sua mão de obra para o povo ver que, além do seu pedido, você estava presente fiscalizando a instalação também. Então, ali parou o trânsito durante um dia, mas acredito que todos ali vão agradecer pelas vidas que estão sendo salvas. E que seja uma, mas eu acredito que ali milhares já foram poupadas só por causa da sua ação. Você está de parabéns.
Obrigado, vereador Ananias. Obrigado mesmo pelas palavras. O senhor também é um cara sensacional que está lutando aí. Pode ter certeza, vereador Ananias, que vai ser salvo vidas ali sim. Porque, graças a Deus, a gente vai saber quem foi salvo, né? Porque não vai morrer. Mas ali é a questão de tempo. Ali é 3 por ano, por mês que seja. Mas ali morre gente desde quando foi construída aquela estrada, desde quando era mão única ainda.
Boa parte, vereador Ananias.
Fala, meu amigo.
Queria parabenizar o senhor por essa grande vitória. Nós temos essa preocupação, né, de salvar vidas, diminuir a velocidade desses carros que vêm, né, a toda velocidade, e às vezes não mede consequência, né, acaba atropelando pessoas. Eu queria chamar uma atenção, fazer um alerta. Na nossa cidade de Anápolis também tem vários locais onde a velocidade ela é extrapolada, vários. E com essa justificativa de não colocar quebra-molas, que agora a legislação, né, do trânsito proíbe quebra-molas, eu acho que nós precisamos de um estudo bem elaborado na cidade. Nós temos um prefeito agora que faz o enfrentamento mesmo do problema, que foi o que o Márcio fez, o Márcio Correia. Nós precisamos de diminuir a velocidade dentro da cidade também. Eu por exemplo, na legislatura passada, eu fiz mais de 40 pedidos de quebra-mola. Nenhum foi atendido, nenhum, Elias. Durante 4 anos nós não conseguimos colocar um quebra-mola na cidade de Anápolis, devido à legislação. Mas mesmo assim, nós temos que fazer um enfrentamento. Se não coloca de outra forma uma botoeira, uma faixa, uma elevada, se não coloca, tem que diminuir de alguma forma. Se o quebra-mola é a solução, tem meu apoio. Nós precisamos de pedir o prefeito para poder ajudar a gente a diminuir a velocidade na cidade de Anápolis, dentro da cidade. Obrigado e boa palavra.
Eu que agradeço, vereador João da Luz, e com certeza, o senhor falou tudo. Tem muitos lugares aqui na cidade que precisam sim que seja melhor velocidade para salvar vidas. Então vamos nos unir aí, né? Vamos, porque vamos esperar acontecer mais tragédias para estar resolvendo isso. Vamos fazer um estudo aí desses mais críticos e vamos para cima. Né? Obrigado aí pelas palavras. E eu continuo na luta para resolver outros problemas aí, que a cidade está cheia. É, principalmente aquele ali no bairro Calistópolis, aquela sentido, a GL222, foi feita aquela anel viária ali, foi inacabado, e pessoas ali, é alta velocidade também, tá, precisa de barreiras, quebra-molas, precisa de uma sinalização especial, e jogar aqueles caminhões ali lá para a Vila União ali, sentido cemitério Vian Parque, já fez pegar pelo do Vico ali, não passar pela... o bairro Calistópolis, nem pelo Vian Parque, nem pela rua Anápolis, nem Luziânia, porque está causando muito transtorno ali naquela região. Fica aí o compromisso do vereador Elisio Nana por lutar por toda a cidade de Anápolis, junto com o nosso prefeito Márcio Corrêa, com o nosso presidente Andréia, com todos os vereadores de bem. Deus o abençoe e devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Zanana. Eu também quero te parabenizar por essas ações. Muitos representantes públicos passam a vida para atender a sua maior demanda. E você, em tão pouco tempo de vereador, já conseguiu, com a parceria com a executiva, a dedicação do prefeito Márcio Corrêa, atender uma das maiores demandas da sua região. Só mostra o comprometimento que você tem e as parcerias que você sabe trabalhar em parceria. Parabéns. E já convido o próximo morador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. É, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa do meu amigo Dr. José Fernandes. Cumprimentar as pessoas do plenário, os ouvintes da Rádio Manchessa, os internautas. Eu subo essa tribuna hoje para fazer uma defesa de uma lei que eu considero uma das leis mais importantes da minha caminhada aqui dentro do Poder Legislativo. É, nós sabemos que dentro das escolas acontecem muitas coisas, escolas públicas, particulares, principalmente a violência contra criança, adolescente, bullying, né? Isso acontece demais. E às vezes nós não temos uma política desenvolvida dentro das escolas para educar, para ensinar, para poder mostrar para as crianças, os adolescentes, todos os envolvidos dentro das escolas, os professores, todos, uma política no sentido de orientar para evitar esse tipo de coisa, violência, abusos, bullying. Nós estamos trazendo aqui uma lei que vai ser votada hoje. Eu queria pedir o voto dos nobres vereadores para a gente poder aprovar e avançar com a criação do selo Escola Amiga da Proteção da Criança e do Adolescente na cidade de Anápolis. É importante nós reconhecermos, através desse selo, a escola que implementa essas políticas. O que trata aqui a lei? Ó? O selo será conferido às escolas que promovam prioritariamente as seguintes ações: a implementação de políticas claras e eficazes para garantir a segurança física e emocional de crianças e adolescentes no âmbito escolar, o incentivo à educação e à conscientização dos direitos da criança e do adolescente, conforme estabelecido o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, capacitação contínua de professores e funcionários em temas relacionados à proteção da infância e adolescência, incluindo prevenção ao bullying, abuso e à exploração. Promoção de ações educativas e formativas para a comunidade escolar sobre direitos humanos, com ênfase na proteção da infância e juventude. Desenvolvimento de atividades que fomentem o respeito à diversidade, igualdade de gênero e combate a todas as formas de discriminação. estreitamento de parcerias com órgãos de proteção à infância e à juventude, construindo uma rede de apoio efetiva e integrada. Para obtenção do selo, a escola interessada deverá apresentar requerimento junto ao órgão competente do Poder Executivo Municipal, conforme regulamento. O selo terá validade de 2 anos, podendo ser renovado por igual período ou cassado em caso de descumprimento dos requisitos. Parágrafo único. A certificação poderá ser utilizada para divulgação das boas práticas educacionais e de proteção à infância e adolescência. O selo contará os elementos justificadores da sua concessão, bem como o prazo de validade. Poderão ser desenvolvidas ações informativas e de apoio com o objetivo de fortalecer uma educação mais humana, inclusiva e protetiva. Por isso eu peço o apoio dos novos vereadores, porque constantemente a gente vê aí nas redes sociais, né, a divulgação de bullying que uma criança sofre, ou preconceito, ou até mesmo violência. Então nós precisamos implementar políticas nesse sentido, de pelo menos evitar, né, se não pode evitar, amenizar essas práticas que acontecem dentro das escolas públicas e particulares. Obrigado, presidente, deu boa palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ananias Júnior.
Agora, às 10 horas e 2 minutos, vereador Ananias Júnior, do Agir, usa agora a tribuna no grande expediente. Sessão da Câmara, nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2025.
Bom dia a todos. Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, pelos canais do YouTube, né, pela rádio. Você que está aí se movimentando na cidade hoje. Um dia muito bonito, um dia abençoado e um dia de gratidão, um dia de agradecimento com um tema maravilhoso que eu só tenho que agradecer. Quero cumprimentar toda a mesa de jornalistas, em nome do Marcos Vieira, todos vocês que nos apoiaram tanto nesse evento, o Silvão Machado, que nos ajudou na divulgação, com entrevistas, recolhendo nosso depoimento, que é o mutirão do emprego. É muito justo eu falar aqui hoje um balanço geral do evento, prestar contas aos senhores, além de tudo, agradecer, é lógico. Muito obrigado, vereador Ederson Lopes, João da Luz, Celiane, Capitão Lisbete, Caim da Feira, Alex, a Thaís, até comentei o vídeo da Thaís aí, viralizou nas minhas redes, porque ela veio, ela presenciou, ela viveu a experiência, né, de um evento, um projeto tão bonito. A todos vocês, meus pares, todos os vereadores, muito obrigado, Celiane. Que nós tivemos ali um momento tão especial, emocionante no seu gabinete, com o depoimento de uma das empresárias que tinha um estande, viu, Alex? Essa empresária, ela estava desacreditada com mutirões. Ela já participou de mutirões em Goiânia, Brasília, ela representa a Ambev, a Caoa, empresas enormes do nosso país, e ela estava indignada com mutirões. Ela veio nos relatar que mutirão sempre é um desgaste, ela gasta, viu? Ela gasta, ela tem despesa, mas não tem o resultado que ela tanto precisa, não tem engajamento. Ela nos relatou isso e nas minhas redes sociais ainda hoje eu vou postar o depoimento dessa empresária. Mas acreditem, ela veio trazer 2 funcionárias que ela pensou assim, ah, é de graça mesmo, eu ganhei o estande, vou fazer. Quando ela veio trazer as funcionárias, a câmara lotada, ela não entendeu o que está acontecendo. Ela desceu para conferir e daqui ela não saiu mais, ficou sem almoço, vendo o limite dela de tanta gente que ela entrevistou. Ela mesma, viu? Ela mesma participou, ela faz esse relato e ela esteve conosco, ligou para mais uma funcionária, vim de Uber, porque não era o suficiente de tanta gente. Então isso vai relatar para vocês o sucesso que foi nosso evento, expectativas que foram superadas aqui dentro da Câmara Municipal, as portas abertas, autorizadas pelos senhores e pela nossa presidente da Câmara, que foi muito esperta, inteligente, sábia, de nos permitir fazer aqui e de nos apoiar. Porque poderíamos fazer esse evento em qualquer outro lugar, eu poderia fazê-lo sozinho, mas eu precisei muito do apoio dos pares, vocês me deram essa oportunidade de um evento incrível, que eu faço questão de que ele não morra, né? Que ele não esmoreça e sim sobreviva por muitos e muitos anos, a parte do Liane.
Meu amigo, e Deus sempre tem propósito na nossa vida, e tem um motivo muito forte para você estar aqui.
Obrigado.
E mais do que merecido, foi o evento que nós tivemos a honra, né, e que você nos permitiu participar. E isso só mostra a grandeza do seu caráter, né, a grandeza que você tem com os pares dessa casa, com a nossa presidente, e conta sempre comigo, e te falar que eu vivi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, dentro do gabinete, e naquele momento eu não poderia deixar de chamar, né, você no gabinete, que era sobre você. Né, e isso mostra
abaixo,
o quanto nós precisamos
abaixo,
estar unidos nessa casa. E isso, Deus te abençoe muito, eu tenho certeza. No próximo no evento, a câmera vai ser pequena para esse evento.
Muito obrigado, muito bom ouvir isso. E, gente, com um chororô nessa câmera, as pessoas conquistando um emprego de verdade, pessoas
abaixo,
chegando...
É
3 horas da manhã aqui e saindo empregada. Nós vamos falar mais sobre isso, a parte do vereador João da Luz.
Obrigado, vereador Elias. Quero parabenizar pela iniciativa e como a Serena falou, né, você permitiu nós todos participar. Né? Eu mesmo encaminhei para todas as minhas redes sociais, convidando as pessoas que estão desempregadas, né, para poder ter essa oportunidade de uma entrevista. E que nós podemos verificar, né, Elias, que realmente existe emprego, existe portas abertas em várias empresas, e que precisa de fazer o que essa promoção desse encontro, né? E ajudar também as pessoas que estão desempregadas a criar o que é uma oportunidade de formação, né, profissional. Enquanto está desempregado, está fazendo um cursinho, né, se preparando. Então, parabéns.
Muito bom, João.
Com
obrigado.
Certeza deve acontecer novos. Aqui na Câmara.
A parte, vereador Ederson Lopes.
Ananias, não poderia deixar de usar essa palavra para te parabenizar. Como essa empresária citou, às vezes as pessoas estão muito desacreditadas em relação a esses mutirões, feirões de emprego, mas o que fez a diferença nesse mutirão aqui na casa é o seu poder de articulação. Você não fez algo só para constar. Evidentemente, contou com o apoio da presidência, contou com o apoio dos vereadores, mas o seu poder de articulação e o que eu percebi, a sua credibilidade junto ao setor produtivo de Anápolis fez com que eles viessem para cá com vagas realmente de empregos. E as pessoas que às vezes vieram aqui um pouco desanimadas procurando emprego, saíram empregadas ou encaminhadas e divulgaram isso para as outras pessoas. No segundo dia falaram, olha, realmente funciona, o pessoal está empregando, eu saí empregado. Então eu quero assim, te parabenizar, dizer que o que fez a diferença realmente é a sua pessoa, é o seu poder de situação, a sua responsabilidade, né, o seu esforço, e que outros mutirões venham e conte com o apoio do vereador Ederson Lopes. Parabéns, Ananias Júnior.
Muito bom, muito obrigado. Você resumiu aí muito bem o que realmente aconteceu. Eu não poderia falar de mim mesmo, mas é muito bom ouvir do senhor, que é o meu pastor, inteligente, né, o nosso vereador articulado, que realmente essa conexão com o empresário ela foi fundamental para tornar real e as pessoas verem que realmente tinha vaga. Chegaram aqui, pegaram aqui uma estrutura muito bonita, né, era muito fácil de deslocar, a pessoa não precisava ir só num instante, podia ir em vários. E eu tenho aqui o testemunho de uma pessoa especial, PCD, cega. Ela cega, ela nos relatou que veio sem expectativa, mas muito inteligente ela, audição muito aguçada. Ela me disse que saiu daqui escolhendo onde ia trabalhar. Ela estava com medo de nem ser chamada, mas nós colocamos ela na sala VIP. É a primeira vez, gente, a primeira vez no mundo, eu acho, ou no Brasil, em que uma empresas fazem fila para entrevistar uma pessoa. Não foi ela que foi para a fila para ser entrevistada. Saiu o Café Rancheiro, entrou o Adubo Araguaia, saiu o Adubo Araguaia, entrou a Geolab. O RH estava interessado em contratar essa mulher que era cega. E todos nós choramos aqui na sala VIP, porque foi muito emocionante. Ela falando, agora vocês esperam, que eu vou escolher onde eu vou trabalhar. A parte, vereador Elias Dunana.
Meu amigo Ananias, eu só tenho que te parabenizar muito mesmo. Que evento maravilhoso. Quero te parabenizar pela sua coragem, o seu carisma, a sua luz. O senhor é um exemplo, viu? Pode ter certeza disso. O senhor é um exemplo aqui. Eu mesmo procuro ver o que o Ananias está fazendo para mim fazer também. Porque que ação mais produtiva. Né? Você pode ter certeza que o senhor fez muitas famílias felizes, tá? O senhor é um homem aí de futuro na política. Eu falo que o senhor vai ser o futuro prefeito. E é do coração mesmo, tá? Eu posso até dizer mais, né? Vai ter mais aí. O senhor é um exemplo aqui para a nossa cidade de Anápolis. Deus te abençoe muito.
Muito obrigado, Elias. Eu recebo em nome de Jesus e vamos trabalhar. Olha, eu quero dar um dado especial para os senhores, que eu acho muito justo. Eu estou com o meu tempo ali já quase escasso. Mas é o seguinte, vamos jogar baixo aqui, tá? Apenas 500 pessoas contratadas a R$ 2.500 de salário. Eu tive salários aqui de 10 mil na sexta-feira para engenheiro pela Construins e muitas outras empresas. Mas apenas 500 pessoas contratadas a R$ 2.500 dá R$ 1.250.000 de faturamento. E para o ano, R$ 15 milhões nós podemos ter girado a partir desse evento, no mínimo, R$ 15 milhões serão inseridos aí no mercado nosso econômico através de um mutirão de apenas 2 dias. Então esse é um dado mínimo, muito pequeno, que eu joguei aqui bem por baixo, porque nós tivemos 1.800 senhas retiradas. Não estou falando de 1.800 pessoas aqui não, nós geramos aqui mais de 2.500 pessoas nos 2 dias, mais 1.800 senhas geradas. Temos como comprovar por um sistema do Laboratório Saving e do Senai. Então, quero agradecer a Faculdade Fama, quero agradecer a Ecosol, quero agradecer a Du Gregório, a Dubs Araguaia, Sete Telecom, todos os meus parceiros pelo apoio e devolvo a palavra.
Vereadora Ananias Júnior, nós já conversamos a respeito do balanço desse evento, mas mais uma vez, publicamente, quero parabenizá-lo pela sua iniciativa, pela sua articulação, a sua dedicação. Parabenizar também a toda a sua equipe, que foi extraordinária durante os trabalhos. E nós ficamos muito felizes por ver a Câmara pulsando, participando realmente das resoluções, das entregas para a cidade de Anápolis, aproximando de fato uma das maiores demandas que a gente vê, que é o emprego, com quem quer ofertar vagas de trabalho. Esse é um dos pilares dessa mesa diretora, que é aproximar a Câmara das demandas da sociedade. Quero parabenizar também a União, todos os vereadores que se envolveram no projeto, que trouxeram pessoas. Tudo é maior, tudo anda com uma velocidade muito melhor quando a gente se une. Então, meus parabéns ao senhor. Já quero convidar o próximo orador inscrito, o vereador Wederson Lopes.
Presidente, vou repetir rapidinho. Papai, você ficou meu nome?
Tá. Deixa o Ederson, vai te dar se ele julgar, ele vai te dar um minuto aqui do tempo dele.
Queria agradecer aos funcionários da Câmara. Uma parte, vereador Ananias Júnior. Gente, é muito importante, porque eu anotei o que eu falei, eu só tinha um minuto. Olha, esse evento também não seria possível sem a parte administrativa da Câmara, sem o cerimonial, que trabalhou pra caramba, me ajudou demais. As meninas da limpeza que estiverem nos ouvindo, trabalharam demais. O diretor administrativo nosso, Pedro Paulo Cassali. E tem um rapaz em especial, anotei o nome dele aqui, seu Valdemir. Gente, sem o seu Valdemir não teríamos internet, não teríamos energia. Eu tive aqui um gerador, né, da Nobel Eventos. E 90 pontos de energia de internet eu tive que colocar pela Sete Telecom, porque foram 63 empresas. Então, tinha 63 notebooks só das empresas. Então, eu tenho que agradecer o seu Valdemir pelo brilhante trabalho que ele fez para nos ajudar. Muito obrigado, devo uma palavra.
Obrigado, Ananias. Agradecer aqui a concessão da fala, a presidente Andréia Rezende, a quem cumprimento em nome de todos os demais vereadores, cumprimentar a população que nos acompanha, a imprensa, que cobre essa sessão. Tem dois assuntos aqui nessa manhã, presidente. Primeiro, é falar sobre o Novembro Azul, a importância da conscientização dos homens com relação à prevenção ao câncer de próstata. Cumprimentar ali a Juliana e a Adriana, que são ali da Casa Joana. Prazer ter vocês aqui na casa. Vai ter uma comemoração aí, né, dos anos de fundação da Casa Joana. E eu me sinto muito feliz
porque eu fui o vereador que apresentei a utilidade pública para a Casa Joana, e ver onde vocês estão chegando e o trabalho que vocês têm feito, muito me alegra o coração, até porque nós somos amigos de infância, vizinhos ali da mesma rua, e ver Deus usando vocês nessa causa tão importante, muito me alegra, viu? Sucesso, cada dia mais aí para a Casa Joana. Um abraço, meu amigo Johnny. Mas eu quero falar do Novembro Azul, dizer da importância desse mês, o Novembro Azul, né? Novembro Azul, a prevenção ao câncer de próstata, e infelizmente ainda há muito preconceito com relação a isso, e os homens, a grande maioria, só procuram uma ajuda médica quando já existe uma situação da enfermidade, né? Uma situação onde, às vezes, o câncer já está instalado ali. Então, é importante essa ação preventiva. Então, eu quero aqui incentivar a todos os homens que estão nos ouvindo, a nós homens aqui, vereadores dessa casa, que façam os exames preventivos, que procurem um médico, para que você não tenha o dissabor depois de se deparar, infelizmente, com essa doença que é tão terrível. E agora, no próximo dia 13 de novembro, na próxima quinta-feira, nós teremos uma ação aqui na casa. Então, na próxima quinta-feira, das 10 da manhã às 13 horas, nós teremos uma ação aqui na casa, onde nós contaremos com a parceria da Uni Evangélica, o curso de biomedicina da Uni Evangélica, onde estará aqui oferecendo palestras, roda de conversa, temas relacionados à prevenção com relação ao câncer de próstata, também parceria com o SENAC, que vai estar presente aqui também. Quero agradecer à presidente Andréa Rezende, né, que sempre tem dado apoio aí às iniciativas dos vereadores, colocando a casa, colocando a Câmara à disposição. Então, eu quero aqui deixar esse convite aberto a todos que estão nos acompanhando. Na próxima quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã até as 13 horas, nós teremos aqui psicólogos, psiquiatras, a equipe do curso de biomedicina da Uni Evangélica, o SENAC também estará presente aqui na Câmara Municipal para essa ação com relação ao Novembro Azul. Prevenção ao câncer de próstata. Homens de Anápolis, não relaxem, não sejam negligentes. Deixe o preconceito de lado, procure ajuda, procure fazer os seus exames anuais, principalmente aqueles que têm mais de 40 anos, para que você não tenha o dissabor de se deparar com essa doença terrível. E um outro assunto, presidente, com relação ao nosso andamento aqui da Comissão Especial de Atualização do Plano Diretor, vereadora Capitã Elisete. Amanhã nós teremos mais uma reunião importante dessa comissão, onde nós teremos aqui amanhã, às 15 horas, a presença do Igor Lino. Vereador Alex conhece bastante o Igor Lino, é um servidor de carreira da Prefeitura Municipal de Anápolis, engenheiro civil, especializado ou especialista em engenharia de tráfego, e ele estará conosco aqui amanhã. Hoje ele é o diretor-presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, estará conosco aqui como nosso convidado especial, onde nós trataremos do assunto mobilidade urbana dentro do plano diretor. Então, amanhã, todos os vereadores que fazem parte dessa comissão especial para atualização do plano diretor, mas também aqueles que querem participar, as pessoas que estão nos ouvindo, podem participar, são convidadas a participar. Quero fazer um agradecimento especial à OAB. A OAB tem que mandar os advogados das comissões especiais da OAB. Eles têm participado conosco aqui das reuniões do plano diretor e têm enriquecido, né, muito, bastante. As faculdades têm mandado também pessoas aqui representando as faculdades de engenharia, de arquitetura, aqui do município de Anápolis, a participar das comissões especiais. O CREA, nós queremos, né, agradecer aqui o Instituto de Engenharia de Anápolis, que também tem mandado seus representantes. E amanhã, então, o tema será mobilidade urbana, algo que é fundamental e que precisa ser discutido a fundo, que nós precisamos apresentar ali as propostas dentro da nossa comissão especial para que elas façam parte da minuta do projeto da atualização do plano diretor. Eu quero reforçar aqui também a todos que na próxima semana, no dia 19 de novembro, nós teremos aqui a equipe do núcleo gestor do plano diretor. O que é o núcleo gestor do plano diretor? É uma equipe multidisciplinar, formada por 10 profissionais da Prefeitura Municipal de Anápolis, que cuidam, que zelam, que trabalham para que se cumpra aquilo que está estabelecido no plano diretor. E, além disso, o núcleo gestor do plano diretor, ele também cuida daquilo que é omisso à lei. Aquilo que está omisso à lei, o núcleo gestor do plano diretor, ele trabalha com relação a decisões com relação àquilo que está omisso no plano diretor. Por exemplo, nós tivemos aqui agora o caso das casas geminadas, das casas, 3 casas em lotes, instituição de condomínio dessas 3 habitações unifamiliares em condomínio em um só lote. Então, houve um parecer do núcleo, depois desse parecer ele foi derrubado pela procuradoria, mas nós trataremos desses assuntos aqui com esse núcleo. Então, assuntos que são omissos ao plano diretor é o núcleo que define. E dentro do núcleo, nós temos a Comissão de Avaliação de Parcelamento do Solo, que é a CAPES. Ela também é que aprova ou não os loteamentos que são inseridos no município de Anápolis. Então, olha a importância dessa reunião que nós vamos ter semana que vem, no dia 19 de novembro. A Comissão Especial de Atualização do Plano Diretor da Câmara Municipal, reunida com o núcleo gestor do plano diretor, que é quem está elaborando a minuta de atualização do plano diretor. Nós vamos estar conversando, entendendo melhor e avançando nessas discussões da atualização do plano diretor. Então, até o final do mês de novembro, a Câmara Municipal de Anápolis, ela já vai estar apresentando a esse núcleo, apresentando ao Executivo sugestões, propostas para atualização do plano diretor. E deixando claro para a população que precisa se envolver nessa discussão, ao final das discussões, já em meados do mês de maio, junho do ano que vem, o projeto de atualização do plano diretor, ele retorna para a Câmara Municipal, e aí a Câmara Municipal, ela novamente, ela starta discussões com segmentos organizados, com a população, ela pode apresentar novas emendas, e aqui na Câmara Municipal é o último lugar por onde tramita o projeto de atualização do plano diretor, que precisa ser aprovado até o mês de julho do ano de 2026. Uma lei muito importante, uma lei que vale por 10 anos e que nós estamos envolvidos, mergulhados de cabeça, os 23 vereadores, para que nós tenhamos o melhor plano diretor da história de Anápolis. O que significa o melhor plano diretor da história de Anápolis? É um plano diretor que vá ao encontro das demandas, da vocação, das necessidades da cidade de Anápolis. Anápolis precisa avançar. Anápolis precisa ter atrativos para enfrentar a concorrência de outros municípios. E o plano diretor tem tudo a ver com isso. E eu fico muito feliz que a Câmara Municipal ela está envolvida nessas discussões. Então, reforçando o convite para amanhã, às 15 horas, aqui na sala VIP, aqui atrás do plenário da Câmara Municipal, a nossa reunião já será a nossa 5ª reunião da Comissão Especial para Atualização do Plano Diretor, com a presença do Igor Lino, engenheiro civil, especialista em tráfego, e também é o diretor-presidente da CMTT. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Wederson Lopes. Vereador Jean Carlos, já convido o vereador Jean Carlos para abrir mão da fala. Como abriram mão da fala, já encerro o grande expediente e peço que o vereador Jean Carlos faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição do quórum. Vereadora Capitana Izete, vereador Fred Godoy, Wederson Lopes, Carlinhos da Feira, Elias Durana, Thaís Souza, José Fernandes, Policial Federal Suener, Marcos Carvalho, Jean Carlos, Amigo do Autismo, Cleide Hilário, André Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e passa a palavra ao primeiro secretário para votações dos projetos objetos da presente pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 355-2025, de autoria da mesa diretora, indicação do vereador André Rezende, que não tem quórum suficiente para a matéria. Sobrestada, seguimos a pauta em primeira votação.
Já peço aos vereadores que se encontram nos gabinetes, que se dirijam ao plenário da Câmara Municipal para a votação dos projetos de quórum qualificado. Palavra para o secretário.
Projeto em primeira votação que dispõe sobre a Política Municipal de Promoção e Desenvolvimento de Feiras, produtos orgânicos do município de Anápolis, é tirado pelo autor. Projeto de lei ordinária 273, em primeira votação, que dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga da Proteção da Criança e Adolescente, do âmbito do município de Anápolis, Comissões de Constituição e Justiça, Servidor Público, Trabalho, Direitos Humanos, Cidadania, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto de autoria do vereador João da Luz. O projeto está sob apreciação.
Projeto de lei ordinária número 254, 2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Discussão.
Presidente, o vereador João da Luz não está presente, né? Então, também fica prejudicado, porque é a primeira votação. Portanto, voltemos então, Ananias, os requerimentos da ordem do dia.
Fica frio o quórum, né?
Quórum de novo para 16? Então, retornemos, presidente, em considerando o quórum suficiente para...
Jean, João da Luz está voltando ao plenário.
E também considerando o quórum suficiente para votar decreto legislativo.
Decreto legislativo primeiro.
Vamos, então, à pauta em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 355-2025. De autoria da mesa diretora, por indicação da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napoleão à senhora Aparecida de Fátima Gaviola Soares Pereira e determina outras providências. Comissão Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Obrigada. O projeto é de minha autoria e nos últimos 8 anos nós tivemos investimentos significativos na educação estadual na cidade de Anápolis, fruto da dedicação e do empenho do nosso governador Ronaldo Caiado, vice-governador Daniel Vilela e também da condução da Secretaria Estadual de Educação da Fátima Gavioli. Em razão desse trabalho dedicado e com tantos avanços na educação, eu peço aos senhores que façam os votos favoráveis à Fátima Gavioli se tornando cidadã anapolina.
Discutindo, presidente.
Pois não, vereador Ederson Lopes.
Eu acho que é uma homenagem muito justa à Secretária de Educação do Estado, que é porque é uma parceria que tem acontecido com o nosso deputado estadual, Milton Filho, da grande quantidade de reformas nas escolas estaduais que nós temos tido aqui em Anápolis, que há muitos anos não acontecia, e a construção de dois novos colégios estaduais. Um já está, três colégios estaduais estão sendo construídos, três novos colégios estaduais que estão sendo construídos aqui na cidade de Anápolis. Então, é uma homenagem muito merecida, a atenção que o governador Ronaldo Caiado tem dado à educação do Estado aqui na cidade de Anápolis, através da sua secretária de Educação, a secretária Fátima Gavioli, e também com o apoio do nosso deputado estadual, Milton Filho. Obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Ederson Lopes, vereador João da Luz.
Também quero registrar meu voto favorável à Fátima Gavioli, a Fatinha, minha amiga. Eu já estive lá com a Fátima na legislatura passada, registrando a necessidade de construções de novas escolas estaduais aqui no município de Anápolis. E nós estamos vendo que o resultado foram eu e mais outros vereadores lá encontrar com a Fatinha, reclamar a necessidade de construção de novas escolas estaduais. E hoje nós estamos vendo aí o empenho do deputado Hamilton Filho, o empenho aí de vários vereadores, o Ederson, e nós estamos enxergando as escolas sendo construídas aí nos quatro cantos da cidade. Não só construídas, mas sendo reformadas. Então, quero deixar assim a minha declaração de agradecimento à Fatinha por investir na cidade, principalmente investir na educação. O ensino médio, né? O ensino médio realmente estava em colapso na cidade, ainda está, até a entrega dessas unidades. Então, registro meu voto favorável a esse título de cidadão, a nossa secretária de Estado, Fátima Gravioli.
Discutivo.
Vereador Jean Carlos.
Quero também destacar aqui a trajetória da secretária estadual de Educação. Sabemos que o Estado tem alcançado números importantes nos índices de educação, de aferição, e certamente passou também pela gestão dela aí várias inovações. Recentemente tivemos junto com o deputado Hamilton Filho para dar ordem de serviço à reforma e ampliação do CP Oswaldo Francisco no bairro Itamaraty, e registro, portanto, mais essa unidade que aguardava aí esse benefício, assim como outras já mencionadas pelos colegas. E não podemos deixar de reconhecer que o trabalho dela trouxe frutos importantes para a rede pública estadual na cidade de Anápolis. Ontem nós tivemos o Enem e certamente a expectativa de bons números e índices alcançados aí por todos os alunos que tenham participado. Então, cumprimento para a vereadora André Residente pela propositura e também já adianto meu voto favorável. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. O projeto ainda em discussão. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão do espaço. Quero parabenizá-lo, não só a senhora, mas a minha vereadora pela propositura desse importante reconhecimento à nossa secretária estadual de educação. Tive com ela 4, 5 oportunidades, a deputada Miriam, e ela nunca me deu esforços, senhora Fátima, de ajudar e colaborar o ministro de Anápolis. Assim foi com os ministros escolares, que vem acontecendo em gestões diferentes. Assim foi a ampliação da rede estadual de educação e seu fortalecimento, o trabalho em conjunto com o professor Luciano aqui. Quero apenas parabenizá-la e já encaminhando o voto aqui de forma favorável.
Projeto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Como vota a vereadora Alex Martins?
A favor.
Vereadora Ananinha Júnior? Vereadora Ananinha Júnior?
A favor.
Vereador Capo Fred Caixeta? Capitã Elisete?
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira?
A favor.
Vereador Domingos de Paula Zente? Vereador Leide Lário?
Favorável.
Vereador Elias Unana?
Favorável.
Vereador Frederico Godoy.
Caminhando voto, presidente.
Pois não.
Presidente, gostaria apenas de parabenizar toda a mesa diretora, na sua pessoa, por essa excelente ideia. A secretária de Educação, Fátima Gavioli, mostra que os números da educação em Goiás estão muito elevados. Então, mostra o serviço que ela tem prestado para a população goiana. Então, meu voto é favorável.
Obrigada, vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador José Fernandes.
A favor.
Vereador Luizmar Silva, ausente. Policial Federal Swender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Vereador Hamilton do Autismo. Vereador Renan Seriano, da SOS, presente. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, projeto aprovado. Palavra para o secretário. Não, agora nós vamos votar os projetos do João da Luz, que ele retornou.
Luz, projeto
só tem um outro para retirar aqui.
Então, ainda em primeira votação, projeto de lei ordinária 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga da Proteção da Criança e do Adolescente no âmbito do município de Anápolis. Comissões, Constituição e Justiça, Servidor Público, Trabalho, Direito Humano, Cidadania, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 273/2025, de autoria do vereador João da Luz, está em discussão. Discussão encerrada. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Hoje está bem tranquilo, presidente. Não temos requerimento. E nas indicações, temos indicação do policial federal Swender, que indica ao Poder Executivo a construção de um CMEI que atenda ao distrito de Sousânia. E indica também ao Poder Executivo a viabilizar a pavimentação asfáltica na estrada vicinal da paróquia Santa Rita de Cássia, em Iranápolis, até Sousânia, distrito do município de Anápolis. E temos uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Alexandre Augusto dos Reis, do vereador Luzimar, uma moção de repúdio ao decreto 12.686, de 20 de outubro de 2025, do presidente da República, que revoga o decreto 7.611,
diz que 17 de novembro de 2011 institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, retirando o investimento para o fortalecimento das escolas e classes especializadas no atendimento educacional das pessoas com deficiência, numa afronta às famílias, aos profissionais da educação especial e ao direito constitucional de escolha do ambiente educacional mais adequado às necessidades dos estudantes do Policial Federal Suender. E uma moção de aplauso do vereador Hamilton ao pastor Josué Rodrigues Gouveia, que está à frente da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Vila Nova há 64 anos. Sem mais, para o momento, devolvo a palavra ao presidente.
Votação de moções e indicações.
Discutir.
Pois não, vereador Hamilton Gouveia.
Quer discutir aqui essa moção de aplauso do pastor Josué Rodrigues Gouveia. É um homem que tem empenhado muito na obra do Senhor, destacando aqui o seu trabalho, né, em prol da dignidade humana, resgatando vidas, transformando vidas através do Evangelho. Pastor Josué, que na cidade de Anápolis tem algumas congregações, que é a Assembleia de Deus, Ministério de Vila Nova, né, onde também já tem melhorado algumas das suas congregações. Agora, Anápolis mesmo, né, tem uma restauração da igreja ali da Vila Giovanni Braga, sobre a batuta do pastor Dino Maroco, né, e destacando aqui esse trabalho, estamos aqui encaminhando esse projeto para que os novos vereadores reconheçam o trabalho também do pastor Josué na cidade de Anápolis. Ele, né, que também é um amante da política, né, foi vereador pela capital goianiense, capital de Goiânia, e seu filho, que foi deputado estadual, pastor Rafael Gouveia. Então, mais uma vez aqui, pedir aqui para que os novos padres acompanhem nós nesse projeto. É um projeto que é da mesa diretiva e que reconhece os trabalhos do pastor Josué aqui na cidade de Anápolis.
Vereador Lucimar Silva.
Obrigado, presidente, pela discussão, pela palavra, pela moção aqui do presidente, o professor Alexandre, que falou disso aqui recentemente, a família, a Ivanete, os servidores desse caso.
Também discutindo a moção.
Pois não, vereador Jean Carlos.
Bem, aqui expressar aqui todo o reconhecimento à trajetória do Alexandre, que foi realmente uma vida dedicada ao esporte anapolino. Por décadas ali na arena, né? Participou diretamente ali da formação de gerações de atletas. E era realmente um apaixonado no futsal, né, anapolino. Ele e a Ivonete, você também marcaram muitas décadas, quantos e quantos atletas, né, não tiveram ali um pouquinho da formação de cidadão, como pessoa, passando ali pela arena, passando pelas mãos do Alexandre. O Alexandre também era uma pessoa muito religiosa, temente a Deus, trabalhador, e realmente fica aí o nosso pesar pelo falecimento precoce, mas certamente será lembrado por muitos e amantes, né, do esporte anapolino, terá seu nome aí eternizado, certamente, por todos. Deus, né, o tem recebido e realmente conforte a todos os familiares e todos os alunos, né, que certamente têm uma afeição muito grande por ele. Deus abençoe.
Moções e indicações ainda estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, indicações e moções aprovadas. Abertura da fala na ordem do dia, não havendo inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia, abre as comunicações.
Comunicando.
Vereador Ramiro do Altíssimo.
Eu quero usar aqui minha fala nas comunicações, destacar aqui a fala que eu usei no dia 21 de outubro, sobre o decreto 12.268, que é o decreto sobre as políticas nacionais de educação especializada.
há uma grande preocupação, sabendo que as diretrizes do Estado, ela tem acompanhado de um profissional de apoio para 6 crianças ou adolescentes com algum tipo de deficiência. E isso aqui eu não estou surfando em onda de ninguém, não estou entrando em mérito que eu não conheço, eu conheço de fato. Viu, doutor José Fernandes? Viu, professor Marcos? Conheço de fato, não é surfar em onda para bater atos politiqueiros, não. Eu sou pai de autista, eu tenho um filho que desregula, eu tenho um filho que não estou fazendo aqui sensacionalismo por uma questão de vivência, não. Por isso estou vereador nessa casa. Mas eu quero voltar aqui à ação sobre esse decreto. Eu disse, Jackson Charles, e o senhor entende muito bem, inclusive o senador Arns, né, que protocolou um projeto para a revogação do decreto e uma ação dentro do Congresso que a gente está articulando com os deputados, com os senadores. Eu disse que esse decreto, sancionado pelo presidente Lula, é o andar do caranguejo. O senhor imagina agora, para especializações com 240 horas, com professores da área da pedagogia, né, estruturado, né, profissional de apoio, com especialização, agora rebaixa para o ensino médio e no máximo 80 horas. Vai, tá bacana? Então nós não estamos conseguindo nem a educação especializada, com o primeiro ato político do presidente Lula, que é a revogação do decreto 10.502. Eu tenho falado muito nessa casa, o povo acha que eu estou gritando, batendo lata. Não, eu tenho noção e tenho propriedade do que eu estou falando. Hoje, nós em Anápolis tivemos o desmonte do Refazer, que era um projeto do governo estadual, atendendo os autistas por décadas aqui na cidade de Anápolis. Encaminha-se para o terceiro setor, que é a PAI. E agora o decreto do presidente Lula talvez traz esse desmonte e traz para a inclusão. Que inclusão é essa, gente? Vai estar achando que a escola é um galpão? Rebaixa o nível do professor de apoio, do profissional de apoio, que tinha sua formação de nível superior, agora ensino médio está bacana, 240 horas de especialização, acabou, vamos gavetar esse negócio, jogar dentro da lata de lixo. E 80 horas agora é suficiente. Calma aí, ué. Que inclusão é essa? É trazer para dentro do galpão e fazer uma segregação? Porque nós temos hoje profissionais que estão doentes. Aí agora, eu venho aqui usar a fala do professor Marques, que eu estive aqui no seminário dele, onde ele dizia, uai, calma aí, é pegar esses profissionais que estão aposentando, que estão com dificuldades, que estão doentes, agora colocar como profissional de apoio. Não, nós precisamos agora é de pessoas que estão com gás para atender. Já é reduzido de que era 1 para 2, de 1 por 1, para 6. Agora me vem com essa conversa fiada. Que inclusão é essa? Eu sempre disse sobre análise comportamental, sobre ABA, nós precisamos dar habilidade de aprendiz para essa pessoa com alguma deficiência no neurodesenvolvimento. Aí pega essa criança que não tem nem essa capacidade, joga dentro da sala de aula, aí depois vem, inclusão. Que inclusão, rapaz? É a mesma coisa do você chupar a prega achando que vai virar tachinho, nunca que vai virar. Então a minha fala nessa comunicação é de repúdio pelo que está acontecendo a nível nacional. Um desrespeito, Frederico Godoy, com as nossas famílias, com os nossos filhos. Pai, que negócio é esse? Não é o governo da minoria? Não estou falando de espectro aqui, não. Cada um no seu quadrado. Mas que tem que respeitar a dignidade da vida humana, a dignidade dessa criança que necessita de educação especializada. Mas não é chegar e jogar dentro da sala de aula e falar, opa, mais um aí para dentro aí, seus trouxas. Toma aí, tá doente aí, professor? Toma mais um aqui. Então, nós precisamos reaver. Por isso, mais uma vez, Jackson Chaves, parabenizar, né, o seu partido, que está movimentando junto do Senado Arns, né, e chamar todos para movimentar isso aí, porque nós precisamos de força nesse contexto. Nós não fazemos nada sozinhos. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, presidente.
Réplica.
Réplica ao vereador Jackson Charles.
Importante a fala do vereador Hamilton, e nós enfrentamos um problema muito sério, né, daquilo que é inclusão, daquilo que pensa que é inclusão. E o PSD, vereador Hamilton, ele é parceiro, mas ele não é subserviente. E nós entendemos que todos nós estamos sujeitos a tomar decisões equivocadas. E eu penso que essa decisão, desse novo modelo de inclusão, ela é equivocada. Na verdade, ela é uma exclusão, ao contrário do que se diz que é uma inclusão. Então, eu penso que é necessário, sim, uma reavaliação, é necessário que haja um movimento, porque o mais importante dentro da inclusão é você respeitar os limites de cada pessoa, e não está havendo respeito com o que consta no decreto presidencial do presidente Lula. Eu vou falar.
Comunicando.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Comunicações, eu quero aqui ressaltar também a revogação, aprovação, melhor dizendo, do projeto de decreto legislativo número 3/2025, que revogou as resoluções, resolução 258/2024 do Conanda Hamilton, que ela determinava e permitia, melhor dizendo, a realização de aborto até sem limite gestacional. E eu quero aqui, na pessoa do deputado Gustavo Gaia, que esteve aqui, inclusive, conosco no sábado, e de toda a bancada do PL, parabenizar os deputados federais que aprovaram o decreto legislativo 3/2025, que revoga os efeitos da resolução 258/2024, certamente resgatando aí essa proteção à vida. E quero cumprimentar aqui na cidade de Anápolis a Kellen, que é coordenadora do Provida, que esteve conosco, e nós aprovamos nessa casa uma moção em apoio a esse projeto de decreto legislativo e em repúdio à resolução que foi revogada. E cumprimentá-la pelo trabalho realizado à frente da defesa da vida, no Provida, e certamente uma pauta que merece destaque. E na pessoa do deputado federal Gustavo Gaia, que esteve aqui nesse sábado, cumprimentado aqui o Suenda pela propositura e convite, certamente foi um dos grandes responsáveis pela mobilização da bancada, cumprimentar todos os deputados federais que aprovaram o decreto e que fazem, né, justiça na defesa da vida e contra o aborto. Eu vou falar, senhora presidente.
Ainda nas comunicações, não havendo mais...
Comunicação, não. Comunicando.
Pois não, Jair.
Só para terminar meu raciocínio, presidente, na minha opinião, inclusão não é imposição. Esse decreto traz uma imposição, quando obriga as crianças especiais a se matricular em uma escola pública, em detrimento às escolas que fazem um excelente trabalho hoje. Ao contrário, nós devíamos era ampliar essas escolas, dar mais oportunidade para que essas crianças especiais possam ter a condição de aprender, de ler efetivamente, porque esse tipo de inclusão que estão tentando implantar, e aí o PSB se posiciona contra, é exatamente não respeitar as diferenças das pessoas. Você tira o direito de aprender das crianças normais, que não têm problemas, e você tira o direito das crianças especiais. Mas, sobretudo, você traz uma carga mental, psicológica, física, enorme para os profissionais da educação. Professores, cuidadores, pessoal de limpeza, diretores, enfim. Todo o corpo da educação sofrerá muito com isso que está sendo implantado. A ideia pode até ser boa, mas para uma ideia boa ter um resultado bom, é preciso que haja investimentos altos, pesados. Então, por que não faz essa inclusão com salas específicas para as pessoas especiais dentro das escolas normais? Eles querem que as pessoas especiais tenham a mesma capacidade e tempo de raciocínio de uma pessoa normal na mesma sala. E isso é prejudicial à saúde. Nós estamos dando um passo para trás na educação com esse novo modelo de inclusão. Então, eu queria aqui registrar mais uma vez também o meu desgosto, o meu descontentamento e a minha posição contrária a essa ação, que eu penso que ela pode ainda sim ser revista pelo governo federal. Eu vou falar.
Vereador Jacques, coisa boa ter a amplitude e o prisma da visão que o senhor tem. Quanto às crianças com necessidades específicas, não só as crianças, adolescentes e outros. Quando eu digo aqui da revogação do decreto 10.502, que é Política Nacional de Educação Especializada, no seu artigo 2º, no inciso 5º e 6º, se não me falha a memória, ele fala sobre salas especializadas e escolas especializadas. O primeiro ato político do governo Lula, assim como o presidente, foi revogar esse decreto. Então, não se faz através do governo, hoje no Brasil, escolas especializadas. E eu, mais uma vez, vou tratar aqui de um assunto. Não é espectro, não é esquerda, não é direita, não é MEI, não é miolo, não é nada disso. É assim. Pessoas que necessitam desse tratamento, né, da igualdade, né, a desigualdade para os desiguais. Agora vamos cá, falando de equidade, só para finalizar aqui, presidente, com esse decreto agora, o que já não tem no ensino regular, no ensino público, vem para o terceiro setor, que é aqui, as Pestalozes, as RAPAI, as associações do terceiro setor que faz esse trabalho para o governo. E agora, com esse decreto, poderá se fechar as Pestalozes, as APAES e as associações que fazem esse trabalho para jogar tudo para a inclusão. Que inclusão é essa?
Obrigada, vereador Hamilton. Vereador Elias Donano.
Hoje quero usar as comunicações para parabenizar o meu diretor espiritual, um anjo que Deus colocou na minha vida, o Frei Rui. Frei Rui, que me ensinou a ser um homem de verdade, um católico de verdade, que me ensinou a encarar os problemas da vida, né? A abandonar os vícios. Então fica toda a minha gratidão da minha comunidade, da Vila São Vicente Igrejinha, onde ele foi pároco por 8 anos e ali transformou a vida, não só a minha, mas de várias famílias ali, que aprendeu a suportar, a lutar e a ter Deus em primeiro lugar. Então, você aí que está com qualquer tipo de problema na sua vida, procure um sacerdote, procure um padre. É o melhor psicólogo que tem e é de graça. Tá? Porque Deus coloca pessoas na vida da gente para ajudar a gente, a transformar a vida da gente. E o Frei Rui foi essa pessoa e é ainda na minha vida. Parabéns, Frei Rui. Que Deus dê muitos anos de vida ao senhor. Tá? Continua abençoando o senhor, porque você continua sendo luz e sal na vida das pessoas. Também quero fazer um convite hoje. Hoje tem entrega de moção de aplausos para os árbitros de futebol que prestam um ótimo serviço para o bom andamento dos campeonatos goianos de futebol. Hoje, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, com a presença do nosso secretário de esporte, Divino Antônio. Convido a todos os esportistas de Anápolis para estar aqui prestigiando nossos amigos árbitros que são muito xingados aí no campo, né? Hoje vamos bater palma para eles aqui. Obrigado, Deus abençoe a todos.
Obrigada, vereadora Elias Dunano. Não havendo mais inscritos nas comunicações, já sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã, dia 11 de novembro, em horário regimental.
A presidente Andréa Rezende encerra então a sessão desta segunda-feira, 10 de novembro, conforme ela mesma colocou. Tem outra sessão convocada para amanhã, às 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo aqui do canal da TV Câmara no YouTube e também pela rádio Manchester 93 FM. Certo, Marcieira? Valeu. Amanhã, 9h30, com mais uma sessão. Um grande abraço, fique com Deus e até lá.